Senhoras e senhores deputados, vamos então passar ao último ponto desta ordem do dia de hoje, que tem a ver com o início da análise na fase de especialidade da proposta de lei 333-12 do Governo, que procede à sexta alteração à lei que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente e à segunda alteração à lei 64/2011 relativa aos procedimentos de recrutamento, seleção e provimento nos cargos de direção superior da administração pública. Como se recordam, nós acabámos por definir a realização de duas audições. Teremos hoje o Sr. Professor João Beguim, Presidente da CRESAP, a quem dou as boas-vindas, bem como aos demais elementos da CRESAP, e teremos amanhã a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Eu, antes de dar a palavra ao Professor João Beguim para uma intervenção inicial, nós vamos fazer um modelo, portanto, em princípio, uma ronda. A segunda ronda será facultativa, se existir. Pode ser com respostas em conjunto ou algum partido faz questão que a resposta seja individualizada. Então eu daria a palavra sequencialmente. Se algum grupo entender que é necessário uma segunda ronda, haverá, não é? Mas a título facultativo. Sr. Professor, tem a palavra.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Gostava de agradecer o convite do Sr. Presidente desta Comissão, o deputado Dr. Eduardo Cabrita, para me pronunciar no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que procede à alteração da Lei 2/2004 e da Lei 64/2011 relativa ao Estatuto da CRESAP. Oh. Tem música. Bom, não foi encomendada para a minha intervenção, juro.
A celebrar o último processo legislativo. O último processo legislativo que corre nesta Comissão. É o último da legislatura, de uma legislatura muito intensa.
Oh, diabo, isso é pior. Agradeço ainda este tempo inicial que me concede para poder expor em síntese o que nos parece bem nesta proposta de lei, o que nos parece menos bem e o que necessita de clarificação. Em primeiro lugar, há que reconhecer que das 17 propostas feitas por nós na última audição nesta Comissão, pelo menos 10 estão contempladas, desde a definição dos perfis, a imposição de cominação para quem no prazo de 45 dias não decidir sobre a proposta de designação, e que há outras alterações que não foram propostas por nós, mas que são muito oportunas, nomeadamente a proibição de designação de dirigentes após o anúncio do ato eleitoral. Louvo vivamente a vontade de enriquecer o atual modelo da CRESAP. Como sustentei na primeira audição nesta Comissão, a ideia CRESAP é uma boa ideia que precisa de ser melhorada com o tempo e é muito salutar que se mantenha assim em aberto o seu aperfeiçoamento. Todavia, nesta proposta de lei, nem tudo são rosas. Também há espinhos que precisam de ser limados. Quanto ao número 4 do artigo 19, que diz que os titulares, os cargos de direção, imediatamente, os inferiores estão automaticamente, a minha questão é sobre este advérbio de modo, automaticamente incluídos na lista de candidatos, diz que cumpram os requisitos previstos no artigo 20. A minha primeira pergunta é: quem são? No caso dos diretores-gerais, serão os respectivos subdiretores-gerais e dos presidentes, serão dos institutos, serão os vogais? No caso destes, são os subdiretores-gerais? Os subdiretores gerais e vogais, serão os diretores de serviço deles diretamente dependentes ou todos os diretores de serviço dessa direção-geral? Há aqui alguma confusão. Estou a ver, estou a abrir concretamente concurso para o subdiretor-geral 1, que pode ter 3 direções gerais naquele momento dependentes e, portanto, fica sem saber quais são os diretores de serviço que estão obrigados, que estão automaticamente nisto. Segunda pergunta. Não precisam de concorrer? Como vamos avaliá-los se não precisam de concorrer? Não ofende o princípio da igualdade entre candidatos se não concorrem? Se concorrem, não seria de evitar o advérbio então automaticamente? Se concorrem, porque o advérbio automaticamente. Assim, o artigo, a manter-se como está, receio que levante problemas com impugnações que poderão paralisar todos os procedimentos. Confesso que vejo esta norma com apreensão pela conflitualidade que poderá vir a causar, embora entenda, repito, embora entenda e louve, o espírito de combater um certo receio de concorrer quando o chefe também concorre, que eu creio que está subjacente nesta norma. Isto é de louvar. Agora o problema é como operacionalizar isto. Quanto ao número 10 do mesmo artigo, que diz que nos casos em que nos 20 dias seguintes à apresentação ao membro do Governo competente para o provimento da proposta de designação se verifica a desistência de um candidato ou de candidatos nela constantes, pode aquele solicitar ao júri a indicação de outros candidatos que tenham por adequados para comatar esta desistência. Pergunta: uma vez que um membro do Governo tem 45 dias para designar, isto significa que se a desistência ocorrer no 21º dia já não pode recorrer a este mecanismo? E, portanto, porquê os 20 dias? Todavia, aqui há um segundo problema. O mesmo candidato frequentemente encontra-se em muitas propostas de designação ao mesmo tempo. Ou seja, entende-se que ao aceitar um lugar desistiu dos restantes? Se assim, vamos ter muitas propostas com desistências. Dará uma geometria de variável bastante interessante. Se ao mesmo tempo eu tenho o mesmo candidato em várias shortlists, ele a partir do momento em que é designado para aqui, desistiu das outras todas, significa que eu tenho um buraco em todas as outras. Portanto, a questão é esta questão prática. Terceiro, no que toca à alteração aos estatutos da CRESAP, o número 2 do artigo 1º diz que a Comissão tem por missão recrutar, etc., ou para, não só para os cargos previstos, etc., como para cargos a estes equiparados a qualquer título. Pergunto, isto significa que os cargos existentes nas universidades, equiparados para efeitos de vencimento, e os ACES, os agrupamentos dos centros de saúde, passam a ser sujeitos a concurso? Se é isto, mesmo que se quer dizer inteiramente com a norma, eu diria assim, eu estou de acordo. Aliás, na última audição, o Sr. Deputado, o professor Artur Rego, já me colocara esta questão e eu fora muito favorável à mesma. Portanto, há aqui uma... Se eventualmente eu me enganei no título, eu corrijo. Foi apenas pela sensibilidade que revelou relativamente às questões universitárias. Portanto, peço desculpas se eventualmente me enganei no título. Quarto, o número 6º do mesmo artigo refere, para os efeitos do disposto número anterior, 10% da bolsa de peritos é obrigatoriamente integrada por técnicos indicados pela Direção-Geral pelo antigo INA. Pergunta: como em cada júri de concurso há sempre um perito afeto ao Ministério em causa, estes 10% do INA são apenas para o Ministério das Finanças, uma vez que o INA está dependente do Ministro das Finanças? Ou o INA vai distribuir os 10% por todos os Ministérios? É se for só para o Ministério das Finanças, não vejo utilidade na norma. Não sei se estou a fazer, portanto, há aqui uma questão que eu preciso clarificar. Quinto, a linha E do artigo 11º, promover atividades de pesquisa e de confirmação de competências relativamente a personalidades que apresentem perfil adequado para as funções de cargos de direção superior na administração pública. Concordo inteiramente com esta confirmação, que vai no sentido da acreditação de competências de gestão, tal como em outras administrações públicas, nomeadamente a espanhola, se está a fazer e muito bem. Só que o artigo tem de ter uma utilidade. Como é que o Governo usará esta bolsa de gestores acreditados / confirmados? Esta norma precisa ganhar utilidade. Bolsa sim, mas para ser usada quando? Quando os concursos ficarem desertos? Quando o júri achar que não tem um quarto elemento a apresentar ao Governo por ter havido a tal desistência nos primeiros 20 dias? Já seria uma certa utilidade dada, mesmo que reduzida, dada a este artigo. Importa dar-lhes eficácia, e porque como está, não teria utilidade, não teria consequência, na nossa perspectiva. Sei. O número 2 do artigo 15º, o dever do sigilo, comporta designadamente a obrigação, etc., etc., que responde exatamente à proposta que nós tínhamos concretamente no site e que cá fizemos na última audição. O meu ponto 6º é o número 2 do artigo 15º. Dos estatutos da CRESAP.
Artigo 3º do diploma, alterações à lei ao regime da CRESAP.
É mesmo no Estatuto página, da CRESAP?
Página 11 do diploma.
Tá. Está a ver. Eu concordo inteiramente com o artigo. Todavia está por resolver aquele problema do teste do APP, onde efetivamente há afirmações acerca do caráter e que, como resultado desse teste, entra na formação do juízo dos membros do júri, a CADA entende que deve ser público e estar acessível a todos. Ora, como já afirmei, este mesmo teste nos Estados Unidos e em Inglaterra é confidencial e privado, só o júri pode ter acesso além do próprio. Eu não gostava que o meu teste andasse nas bocas do mundo. Receio que, se não for acautelada a confidencialidade deste teste, possa desencorajar candidatos. Portanto, ou seja, não estou contra o sigilo, queria ver este sigilo alargado também um pouco este teste, porque, em meu entender, eu não só, eu também já consultei alguns juristas, acham que efetivamente há ali afirmações que têm a ver com caráter. Consequentemente, temos aqui um diferente com a CADA nesta matéria. Tenho sido obrigado a apresentar concretamente o resultado desse teste, mesmo a pessoas que não são parte no processo. Aliás, o último caso foi de, concretamente, até num parecer, damos um parecer para um gestor público, de um médico, há um outro senhor também médico, que requeriu até ao tribunal acesso a tudo, e eu fui obrigado a dar acesso a tudo. Ele não tinha parte no processo, salvo eu que tinha um antigo contencioso que havia entre os dois. Portanto, ou seja, há aqui alguns aspectos que, sobretudo este teste, que eu gostava de ver acautelado. Eu francamente confesso, eu não gostava de ver o meu teste na boca do mundo. Sétimo, por fim importa salientar que das propostas feitas por nós e que não se encontram, que não contempladas, são as seguintes. Clarificação da cooperação da CRESAP com a administração regional e local. O Estado é único, e, portanto, quando eu tenho de explicar o fenómeno de CRESAP no estrangeiro, eu sou sempre confrontado com este problema da coerência do sistema. Eu gaguejo sempre a explicar a coerência do sistema, confesso. Tenho dificuldade, não encontro um racional. Porque a pergunta que me colocam é sempre esta da coerência do sistema. E eu gaguejo. Quando eu gaguejo, alguma coisa já não está bem, porque tenho dificuldade em encontrar um racional para isto. A segunda questão, já não é tão difícil de explicar, é a relação da CRESAP com o recrutamento de dirigentes intermédios. Foi aquilo que eu aqui referi. Se a CRESAP não deveria ter algum papel de auditoria, não é concretamente ser a CRESAP a recrutar os dirigentes intermédios, mas algum papel de auditoria nisto, atendendo a que é uma entidade administrativa independente. Depois, outra ideia que não vejo contemplada, mas que eu compreendo que não esteja contemplada, são meramente propostas, mas que aproveito esta oportunidade para lembrar. Necessidade de avaliação dos resultados obtidos durante o mandato antes de se proceder à renomeação de um titular, ou seja, o exercício é o mandato por 5 anos renovável. Aquela renovação, em meu entender, tinha de ser sujeita concretamente a alguma avaliação. Estão a ver? Assim como também, no caso dos gestores públicos, quando se trata da renovação do mandato, na minha perspectiva, tinha de haver não um parecer como foi dado à início, o primeiro, mas um de avaliação do mandato durante aquele período, os 3 anos no gestor público, nos 5 anos aqui no dirigente superior da administração pública. Depois, outra questão que eu já sei que, concretamente, um dos partidos aqui na Assembleia da República presente, vejo aqui que não concorda, mas que eu não deixo de posicionar, de voltar a pôr, que seria a CRESAP, como entidade pública, como entidade administrativa independente na dependência da Assembleia da República, e juro que não tem a ver com nenhum interesse particular, é uma questão teórica, juro, é uma questão teórica. Independentemente de haver assimetrias no acesso aos recursos na administração pública, não é isso que me move, Sr. Deputado, creio que não é genuinamente isso que me move. Para mim, eu falo do ponto de vista dos princípios, achava claramente, enfim, mais coerente, dispondo de mapa pessoal, de autonomia financeira, com a possibilidade de cobrar pela prestação de serviços. E sobre isto eu lembro o seguinte, na Lei Quadro dos Reguladores, Lei Quadro dos Reguladores refere-se, diz-se nomeadamente que o regulador está concretamente adstrito ao Ministério e funciona, ou melhor, está inscrito no organograma do Ministério. No nosso caso, diz que a CRESAP funciona junto, não diz que está adstrito, e não impõe concretamente que esteja no organograma do Ministério. Ora, mas também no regulador diz que o facto de ter autonomia financeira, que é claramente uma garantia da sua independência e autonomia. Então, por razão é que para aqui seria um sinal de minoridade. Eu diria assim, utilizando o mesmo tipo de racional, eu diria que efetivamente seria indispensável também, por uma questão de coerência do sistema. Ok? A atribuição de autonomia financeira, concretamente, à CRESAP. Senhor Presidente, senhores deputados e tudo, estou ao vosso dispor.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos iniciar a fase de debate. Dou a palavra desde já, pelo PS, à Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar toda a equipa da ECRASAP aqui presente, o professor Bolhinho, em particular, cumprimentar todos os deputados e deputadas. Sr. Professor Bolhinho, nós estamos hoje aqui para avaliar uma proposta de alteração legislativa que, no entendimento do Partido Socialista, é tardia. É desadequada, e não é desadequada, nem me estou a referir ao conteúdo, algumas coisas poderemos concordar, outras não, mas pelo timing e pelo tempo em que está a acontecer. A probabilidade desta legislação vir a ser publicada em Diário da República e aplicada vai acontecer, muito provavelmente, até pelos trâmites todos que têm que passar, nomeadamente pelo Presidente da República, numa altura em que acabámos um ciclo legislativo, o governo não está a funcionar, poderá haver outro governo, haverá certamente outro governo, mas até pode ser um governo com outra constituição política em exercício, e portanto parece-me a mim, e parece-nos a nós, que o tempo destas alterações deveria ser feito ou antes, ou esperar posteriormente, que as eleições ocorressem, porque isto é matéria sensível do ponto de vista da organização da administração pública no nosso país. Mas posto isto, e estamos aqui perante este debate, e obviamente o faremos, dizer-lhe o seguinte: nós continuamos a achar que este processo é um processo enviesado. Continuamos a achar que este processo não é um processo transparente do ponto de vista da nomeação. Quando sabemos neste momento que 75% dos dirigentes que foram nomeados correspondem a dirigentes com ligações partidárias. Tivemos esta semana uma situação, aliás, ontem mesmo, uma situação que nos parece francamente ilustrativa do que está a acontecer. Um dos maiores institutos nacionais, o Instituto de Segurança Social, teve ontem a nomeação da sua presidente, pessoa que eu até do ponto de vista pessoal conheço e estimo, portanto isto é mesmo uma questão política, tem a nomeação da senhora Presidente, feita nesta altura, depois de meses e meses e meses à espera desta nomeação, porque a CRESAP já tinha feito o seu trabalho há imenso tempo. Nós não estamos a falar de uma pessoa qualquer, nós estamos a falar de uma senhora dirigente da administração pública, mas com ligações ao CDS-PP, que não são ligações apenas de mero cartão partidário. Estamos a falar de uma pessoa que foi candidata nas listas às eleições europeias e candidata num lugar bastante, bastante forte do ponto de vista da lista, e portanto nós estamos a assistir a esta nomeação por 5 anos de uma pessoa com fortes ligações político-partidárias numa altura em que estamos praticamente em tempo eleitoral. E isto, professor Bolhim, não é aceitável. E isto não é aceitável, e pode-me dizer novamente, como já disse aqui, afirmou várias vezes, que esse processo não é da sua responsabilidade, obviamente que não é, é do membro do Governo e neste caso do Sr. Ministro Mota Soares, mas também permita-me que lhe diga que o processo não pode ser separado. É assim, se não houver shortlist e se não houver CRESAP, a questão também não se coloca. Portanto, a ideia de que quem faz o trabalho na CRESAP é um trabalho estritamente técnico, depois não tem nada a ver com o que acontece a seguir, permita-me que lhe diga que nós não concordamos, achamos que isto está tudo interligado, o processo é um processo só e, portanto, não podemos achar nem concordar que há aqui uma separação total de águas dos responsáveis da CRESAP de todo este processo, ou pelo menos uma avaliação crítica do que está a acontecer, porque o que está a acontecer é grave e tem uma leitura muito, muito objetiva. Depois também lhe dizer, ainda nesta lógica de nomeações e de escolhas neste momento, que a nós nos choca também profundamente que neste momento estejam a ser feitas as nomeações para as entidades, para as autoridades reguladoras, neste momento, nomeações também por longos períodos, feitas em cima do período eleitoral, com pedidos de audições a correr na Assembleia da República nestes últimos dias do nosso trabalho aqui legislativo, e também dizer-lhe que os senhores deram parecer para o parecer que têm que dar para o parecer não vinculativo, mas que têm que dar para estas entidades, fizeram-no em tempo recorde, permita-me que lhe diga, 6 dias no caso da AMT, 3 dias úteis no caso da ANACOM, 6 dias no caso da ANC. Relativamente à ANC também lhe queria pôr uma questão, é que nas outras duas situações o parecer foi um parecer conjunto para as várias pessoas que vão ser nomeadas. No caso da ANC, o parecer de uma desses candidatos, o vogal, não foi ainda recebido na Assembleia da República. Gostava de lhe perguntar porquê, se há alguma razão para que isto tenha acontecido. Depois também dizer ainda que há aqui outra coisa que o senhor, aliás, referiu na sua intervenção inicial, com a qual nós concordamos, mas que também nos deixa aqui, de alguma forma, perplexos, e gostaríamos de saber a sua opinião, que é a questão de não poder haver nomeações naquilo a que se chama, de uma forma mais coloquial, o período do ato eleitoral. Portanto, desde que o senhor Presidente da República indica a data, até à tomada de posse da nova Assembleia. E dizer-lhe o seguinte: entre 2005 e 2011 era assim, em 2011 é que deixou de ser assim, e agora, no fim da legislatura, volta a ser assim, mas estamos a nomear toda a gente a correr para, quando a lei entrar em vigor, já estar tudo resolvido. Portanto, é um fingimento, no nosso entendimento, isto parece-nos um fingimento. Estamos agora aqui a encontrar, a fazer parecer que estamos a repor uma coisa que faz todo o sentido e faz, mas a resolver tudo antes para quando entrar em vigor já estar tudo resolvido. Não sei qual é a sua leitura sobre isto, mas também gostávamos de o ouvir. E depois, relativamente às propostas que aqui nos trouxe, que propostas que não foram aceites pelo governo na proposta que fez, dizer-lhe o seguinte: há aqui duas propostas que o senhor considera que foram introduzidas, mas que nós achamos que só foram em parte. A clarificação da obrigatoriedade do parecer da CRESAP em todos os casos em que seja atribuída pelo exercício de funções a qualidade de gestor público, portanto também gostaríamos de ouvi-lo sobre isso, e a previsão de necessidade de parecer prévio da CRESAP, semelhante à do gestor público, nos casos em que o procedimento tenha ficado deserto. Também referiu, mas gostava, porque nós achamos que não foi totalmente, foi em parte. E depois há aqui uma proposta, gostaríamos de perceber melhor, porque temos algumas dúvidas em compreendê-la, das que não foram aceites, que é a atribuição de competências de acreditação à CRESAP no âmbito dos cargos de direção na administração pública. E era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As minhas palavras são para cumprimentar o Sr. Professor Bolhin, bem como todos os membros da CRESAP, que saúdo por mais uma vez terem tido disponibilidade para estar connosco nesta comissão e abordarmos uma matéria que, se não fosse a vontade e a determinação do Governo reduzir a transparência, o rigor, a independência no recrutamento e seleção de dirigentes da administração pública, não teriam cá vindo, provavelmente nem estariam a exercer essas funções. Esta é a minha primeira nota. Saúdo também as senhoras e os senhores deputados. Efetivamente, foi aqui referido, eu tenho pena, a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista, ausentou-se, mas eu vou ter mesmo que abordar o tema. É porque este governo quis introduzir esta nova forma, este novo sistema de recrutamento e seleção de dirigentes dos serviços e organismos da Administração Central do Estado, que é possível estarmos aqui hoje a introduzir melhorias a esse sistema. Anteriormente era muito simples, cada governo nomeava quem queria praticamente. Nomeava quem queria. E também havia às vezes concursos das formas sem qualquer acompanhamento, sem qualquer rigor e com toda a forma de poderem ser contestados e daí nada a decorrer. Ou seja, era a nomeação pura e dura das pessoas com ou sem currículo político, técnico, mas com currículo político. Eu não me choca que qualquer cidadão que tenha atividade política ou partidária possa concorrer a um cargo da Administração Central. Se as pessoas têm competências, não podem ser coartadas dos seus direitos. Eu acho que isso, a tirar essa pedrada aos vidros que, se fossem os próprios, estavam cheios de buracos, eu acho que não faz o menor sentido. Senão, o facto de termos exercido um cargo político inibia-nos de concorrer a um lugar na administração pública. Todos sabem que eu sou da administração pública e nada me pode impedir amanhã, deixando de ser deputada, de poder vir a concorrer a um lugar da administração pública. O que eu quero é que haja uma entidade que possa validar as minhas competências, sim, senhora deputada, as competências de qualquer cidadão, sejam competências pessoais e profissionais, e de condições para dirigir e atingir objetivos. Nesse sentido, e porque me vou centrar muito nesta proposta de lei, em boa hora eu saúdo esta proposta que o Governo apresentou, que penso que deverá ter ouvido a CRESAP, a pessoa do Sr. Presidente, terá sido, e essa era uma questão que eu gostava que fosse aqui referida, se por acaso foi ou não foi ouvido, quando da elaboração desta proposta de lei por parte do Governo, e gostava também de lhe dizer que ao longo destes quase 4 anos que nos temos vindo a encontrar nestas comissões, eu tenho dito que isto é um processo, e um processo evolutivo. Ele começou há muito pouco tempo, a introdução deste sistema é algo novo, e eu penso que com esta proposta de lei se dão passos significativos para a sua melhoria. Começo por lhe agradecer os reparos e as notas que nos deixou, porque certamente serão relevantes. Começo também por dizer que com estas alterações, aquilo que alguns, porque que dizer mal sempre irão dizer, não é? Eu acho que aprendi isto aqui, que a oposição tem sempre que dizer mal, não pode dizer bem, porque senão fica mal na fotografia, tem que dizer mal. Portanto, o perfil e a elaboração do perfil pelo membro do Governo era algo que era acusado como estando a fazer um perfil à medida do candidato, passou para a CRESAP, competindo apenas ao Governo, definir as áreas principais, ou seja, as suas principais competências. Introduz também tempos para evitar que um processo começou a um sistema começou a dar os primeiros passos. Ao introduzir uma mudança de cultura, todos temos que fazer essa mudança, e não há nada pior do que mudarmos é sempre algo muito complicado, e ao nível das mentalidades ainda mais. Por isso o Governo, ao ter a coragem de introduzir tempos que eu considero até relativamente apertados, não são tempos muito dilatados, tempos que levam a que a sua própria decisão tenha que ser tomada e tenha que ser, não possa ser colocada na gaveta ou demorar imenso tempo. Daí que os 20 dias para o perfil e os 45 dias para a decisão final, penso que é isso, seja uma baliza muito significativa. Também gostava de considerar que o Sr. Presidente da CRESAP, isto é uma consideração pessoal, tem alguma razão quando faz referência que o sistema está só para a administração central e não tem qualquer questão a ver com a administração local. Refiro-lhe, Sr. Presidente, isto a título pessoal, que o caminho faz-se caminhando e uma mudança de mentalidades tem que ir devagar, devagarinho, mas tem que ser sólida. E eu acho que este processo é já um processo sólido. Ter a coragem de voltar atrás é algo que eu já disse em plenário e volto a retificar, a referir. Também quero ver voltar atrás. Quero ver o Partido Socialista pôr, ou outro partido qualquer que venha um dia a ganhar eleições, porque a democracia é isso mesmo, voltar a pôr o sistema que estava anteriormente. É muito interessante e os portugueses terão imenso gosto em ver isso. No que diz respeito ao alargamento da bolsa, de meia devida nota, mas eu acho que também é importante, e é importante que ela seja transversal para poder fortalecer as competências que a própria CRESAP e os elementos da CRESAP, ao estarem a fazer uma avaliação, têm que ter competências para saber se a pessoa detém ou não um conjunto de competências específicas para o exercício do cargo de diretor-geral do ambiente, é totalmente diferente do diretor-geral do emprego. Portanto, são competências diferentes, terão que ter especialistas, peritos com competências específicas para as poder avaliar, e não para não ser um mero exercício de faz de conta. Isso é que nós não queremos, e nisso o Governo está certamente empenhadíssimo. Por último, fazer referência que para nós este diploma, esta proposta de lei, que desejamos que venha a ser aprovada no próximo dia 22, ela introduz uma melhoria mais acentuada, quer ao nível da transparência, quer ao nível do rigor, quer na afirmação e no reforço deste sistema de recrutamento e seleção de dirigentes da administração pública que tanto necessitamos, independentemente de serem pessoas com ou sem currículo político ou partidário. O exercício da política é um ato nobre e não é um castigo, é um ato nobre. E pode, não é fingimento, Sra. Deputada, desde que tenha cumprido as suas, demonstrado as suas competências, é, amanhã, Sra. Deputada, não pode estar inibida de concorrer a qualquer lugar, desde que demonstre que haja competências. Não, por amor de Deus, não é 75% nem nada, porque não tem possibilidades de fazer estatísticas que não lhes concedem. Uma última nota, Sr. Presidente da CRESAP, para dizer-lhe que, apesar de nós termos sentido que muitos dos nossos militantes, talvez até colegas, talvez não, certeza, até colegas nossos, nesta sala, não tenham sido, tenham ido nas shortlists, o que quer demonstrar que têm competências, e não tenham sido selecionados, é bem a demonstração que estamos perante um sistema robusto. Bem-haja.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS, Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em meu nome pessoal e em nome do CDS, o Sr. Professor João Melim, agradecer a sua presença aqui, esclarecer e desfazer aquele pequeno equívoco. Não sou efetivamente professor, mas o meu interesse por essas matérias decorre não só do interesse pessoal, mas a minha mulher é professora universitária e, portanto, acompanho de perto a questão da universidade. E gostaria de começar por, um bocado à latre, me referir à intervenção da Sra. Deputada Catarina Marcelino e do Partido Socialista. E de facto dizer que é lamentável. É lamentável que o Partido Socialista, através da sua voz hoje e de outras vozes anteriormente, esteja a tomar esta posição, que é uma posição de hostilização e é uma posição de afrontamento daquelas pessoas que participam naquilo que nós passamos a vida a apelar para que façam na vida política do país, e participam através daquilo que está consagrado na legislação ordinária e especial, na Constituição Portuguesa, como sendo as organizações que representam as organizações políticas deste país, que são os partidos. Nós vivemos numa democracia política partidária e é através dos partidos e da sua atividade entre os partidos que as pessoas exprimem e expressam a sua atividade política. Portanto, estar a hostilizar as pessoas, a querer ostracizá-las só porque têm um cartão partidário, penso que é lamentável. E a intervenção da Sra. Deputada, nesse aspecto, foi uma intervenção completamente fora de compasso. Olha, fora de compasso da excelente banda que estava a tocar lá fora, mas fora de compasso da realidade e fora de compasso do interesse do país, Sra. Deputada. E aliás, até gostaria que a Sra. Deputada, se quisesse, é livre de o fazer, esclareça se não ocupou já na sua vida, cargos de nomeação. Nem sequer a concurso foi nomeada diretamente, Sr. Deputado. Pronto, então não entremos por aí. Eu acho que as pessoas, aquilo que a Sra. Deputada Mercedes Borges disse, dos telhados de vidro, tem de se ter cuidado com as pedras. O facto é que, Sra. Deputada, virem aqui dizer que uma larga percentagem das pessoas que estão a ser escolhidas entre a lista de três são afetas aos partidos da maioria, quer dizer unicamente uma ou duas coisas muito simples. É que se essa lista de três é uma shortlist na sequência de um processo de candidatura que envolve a seleção entre centenas de candidatos, a seleção apurada entre centenas de candidatos, Sra. Deputada, das duas uma, desculpe, com alguma carga de ironia, desculpe que lhe diga, ou as pessoas afetas ao Partido Socialista não se candidataram sequer, ou não tinham qualidade suficiente para chegar à shortlist e serem escolhidas. Se calhar era a resposta que estava a merecer. O Sr. Professor João Bolhinho fez aqui uma chamada de atenção para várias situações, algumas das que estão consagradas nesta proposta de lei de alteração à lei atualmente em vigor e algumas sugestões novas que no fundo são o repegar de sugestões que a CRESAP já tinha feito ao Governo. E eu considero interessante e considero pertinente, por exemplo, a questão da definição no caso dos titulares de cargos de direção imediatamente inferior. É uma questão pertinente, porque pode de facto, se a redação não for aclarada, pode lançar alguma confusão e, portanto, em sede de debate na especialidade, estou certo que vamos olhar para esta questão. Nós temos aqui, a meu ver, nestas propostas de alteração, três aspectos fundamentais, que é a introdução de um prazo para indicação pelo Governo. Aliás, quando foi da audição do Sr. Professor João Bolhinho, e eu inquiri o Sr. Professor acerca desta matéria específica e o que é que o Sr. Professor e a CRESAP pensavam disso. Há uma outra questão aqui que é extremamente importante, que é a proibição de nomeações em substituição durante esse período, até mesmo que não houvesse nada de iníquo no pensamento ao fazê-lo, para evitar o tipo de críticas ou de inuendos que daí poderiam nascer. Aliás, Sr. Professor, se bem se lembra, na audição foi extremamente claro e perentório ao dizer que tinha dado instruções a todos os júris da CRESAP para não levarem em consideração na análise curricular a experiência no exercício de funções em substituição ou interinamente, precisamente para afastar situações de desvantagem que isso pudesse criar em relação aos outros candidatos. Há outra questão que o Sr. Professor levantou aqui que também me parece muito pertinente. Aliás, eu acompanhei pelo jornal o exemplo que o Sr. Professor deu e a decisão do Tribunal. Acho intromissiva, acho extremamente perigosa e, como o Sr. Professor disse, pode ser um fator de alheamento de pessoas com qualidade e de candidatos com qualidade e que interessam objetivamente ter nos quadros da administração pública, que é a revelação pública do APP, que são coisas extremamente pessoais e que deviam ser mantidas confidenciais. E, portanto, a sugestão que faz de incluir este teste no dever de sigilo é uma sugestão que também penso que iremos debater em sede de especialidade e ver se conseguimos, acerca disso, algum entendimento. Depois o Sr. Professor levanta outra questão e eu aqui secundo totalmente aquilo que disse a Sra. Deputada Maria das Mercedes, a título pessoal também, até nesse aspecto, que é a questão da administração regional e da administração local e da coerência intrínseca que temos de dar a um sistema. Se consideramos todas estas administrações como partes integrantes em diferentes graus daquilo que é a administração pública, então os critérios e as regras deviam ser as mesmas. Portanto, aquele princípio que levou à criação da CRESAP e à opção pelo concurso para o preenchimento destes lugares deve ser transversal e extensível a todas as áreas da administração, mesmo à administração local e à administração regional. Quanto à questão, finalmente, quanto à questão da autonomia e da dependência financeira em termos orçamentais da Assembleia da República, pois é uma questão polémica, como nós sabemos, e eu gostaria que o Sr. Professor dissesse, se entende que mesmo não sendo isso conseguido, há formas de conseguir, e não entendo que a CRESAP, por exemplo, neste momento, não sente que está a agir de forma autónoma e não sujeita a pressões do Governo ou, de alguma forma, do Poder Central. Essa é que é uma questão-chave neste momento, saber se a CRESAP e o seu professor, no caso concreto, como Presidente, sente que tem agido com total autonomia, com total independência, livre de tentativas de pressão ou de coação por parte do Poder Central. Porque é a partir daí que nós vamos aferir se o processo está no bom caminho, necessitando de ajustes ou não, ou se, como o PS anda publicamente a sugerir há muito tempo, a meu ver erradamente, porque um grande partido do arco de poder e da governação tem responsabilidades e deve, e é que eu disse que a Sra. Deputada e o Partido Socialista estão fora do compasso do que é o interesse nacional, deve pugnar mais do que por objetivos político-partidários e imediatistas, por aquilo que é o interesse do país no curto, médio e longo prazo. E, portanto, se o Sr. Professor me confirmar aqui que têm tido uma atuação totalmente independente, penso que toda a argumentação do Partido Socialista nesta matéria cai por terra e vem justificar não só a continuação da CRESAP, mas como o melhoramento e aprofundamento deste sistema de concursal que a CRESAP superintende e supervisiona. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do PCP, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Presidente da CRESAP e como teve já a oportunidade de conhecer a posição do PCP sobre este modelo de recrutamento, conhece as nossas reservas de fundo, desde logo porque se sustentam num princípio que a realidade tem vindo a desmentir. No nosso país ninguém percebe, o cidadão comum não percebe. Como é que 75% do pessoal de cargos dirigentes no âmbito da administração pública, 75% ou são militantes do PSD ou são militantes do CDS? E o cidadão comum não percebe porque, efetivamente, no nosso país há necessariamente dirigentes também com mérito que podem não ser destes dois partidos, podem não ter partido nenhum, podem ser de outros partidos. E, portanto, este embuste da independência que este Governo criou através deste modelo de recrutamento é todos os dias desmentido pela realidade e, efetivamente, o facto de estarmos a aprovar estas alterações nesta altura do calendário legislativo também demonstra isso. Também demonstra esse desinteresse. Porque, Sr. Presidente, gostava de lhe dizer que nós recordamos-nos bem de quando, por exemplo, o atual Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, quando era deputado do CDS, aqui, creio que até nesta sala parlamentar, numa audição com a então Ministra do Trabalho, Helena André, trouxe um PowerPoint em que mostrava como é que o governo anterior do Partido Socialista nomeava os responsáveis por cada centro distrital em função do cartão de militância do Partido Socialista. E, portanto, não ficamos menos regozijados por constatar que este governo, dizendo que não recorre a cargos de nomeação política, mas recorre a uma forma de nomeação política independente, nomeação política não, de recrutamento independente, nós não sei se temos oportunidade de ter algum PowerPoint com distritos e com o resultado desses concursos, mas o resultado não é obviamente muito diferente. E isso demonstra na prática que, ponto 1, o PCP defende ao máximo a restrição dos cargos de nomeação política. Entendemos que há cargos que pela sua natureza se justificam, há cargos que pela importância do exercício das suas funções não se justificam. Por exemplo, temos dado este exemplo, o responsável de uma administração regional de saúde pode e deve ser uma nomeação política. O administrador de um hospital deve ser através de um concurso público, mas um concurso público transparente que obedeça a regras de critério e de mérito, e não que seja de tal forma condicionado que, dentre aquele que pode ser o resultado, não precisa de haver grande constrangimento ou grande coação, como disse aqui o Sr. Deputado do CDS, até desde logo porque isso constituía um crime, e portanto não necessita de ser assim, porque de tal forma o modelo está feito a de que, objetivamente, o Governo tem um poder preponderante na atribuição e na decisão do recrutamento do dirigente da administração pública. Porque, de facto, ficava melhor ao Governo dizer que não, nós mantemos o sistema do anterior Governo do Partido Socialista e nomeamos. Não é preciso existir esta comissão, porque, na prática, o efeito acaba por ser praticamente o mesmo. Presidente, deu-nos aqui algumas questões e algumas incongruências que as alterações não resolvem. Eu gostava de dizer que admitimos que isso, e à luz da leitura que faz e da análise perfeitamente legítima, provavelmente tem uma linha de racionalidade, nós entendemos que não resolve o problema de fundo deste modelo. Porque nós entendemos que esta proposta não respeita ao princípio da legalidade, da transparência, da justiça, da imparcialidade, da igualdade e da integridade. Aliás, esta proposta que estamos agora a discutir na especialidade reforça o papel do membro do Governo na definição das competências no cargo a prover, na caracterização do mandato de gestão e nas principais responsabilidades e funções associadas, bem como na carta de missão. E há também uma questão que nos preocupa, que é a da duração dos mandatos ser superior à da duração da duração normal de um governo, porque a duração do mandato é de 5 anos e de um governo 4 anos. Preocupa-nos, por exemplo, isto. O Governo andou a adiar a nomeação da nova Presidente do Instituto da Segurança Social. Fê-lo agora. E eu pergunto, do Governo que virá a seguir, se não for um Governo da cor política do CDS ou do PSD, ou mesmo se for, mas não tiver de acordo e entender que aquela pessoa não se enquadra no perfil, quanto é que vai custar a indenização para a rescisão com aquela Presidente do quarto da Administração Pública, tendo em conta o salário base, certamente que é uma indenização ainda muito significativa. E, portanto, eu perguntava até, não sei se o Sr. Presidente tem essas contas feitas, mas na hipótese disso colocar, quanto é que isso custaria? Porque nós temos um Governo que chora cada abono de família que paga, cada subsídio de desemprego que paga, como se estivesse a fazer um grande favor aos cidadãos. Mas depois, na prática, em que se tem que acautelar estas situações, não há cêntimos que doam a este Governo. E, portanto, dizer que isto não tem nada a ver com o juízo do exercício das suas funções, não tem nada a ver com a integridade dos membros da CRESAP, tem a ver com um juízo político de fundo, em que nós entendemos que este Governo, atrás de um biombo de independência, na prática quer manter uma situação que não valoriza nem prestigia aquilo que é uma função nobre, que é a direção de um serviço no âmbito da administração pública, e que nós entendemos que o primeiro princípio da existência de serviços é servir os cidadãos e os utentes com serviços públicos de qualidade, não é qualquer outro interesse pessoal ou partidário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da CRESAP e os outros elementos aqui presentes. Eu ia dividir a intervenção basicamente em duas partes. Uma primeira para deixar muito claro a posição do Bloco de Esquerda relativamente a toda esta temática e à forma que deve obedecer portanto, o recrutamento de cargos de dirigentes para a administração pública. Nós entendemos que o concurso deve ser privilegiado. O concurso público, pese embora todos conheçamos ao longo da história da administração pública muitos concursos em que o fato é feito à medida para determinado candidato, sabemos que isso é possível, naturalmente, com as regras do próprio concurso. Embora sabendo isso e correndo esse risco, consideramos que deve ser o concurso a forma privilegiada para a ocupação destes lugares, destes e de todos os lugares. Aliás, o concurso é a regra geral em toda a administração pública. Agora, aqui coloca-se desde logo uma questão. Há duas formas de concurso para a administração pública. Há um concurso, que é a regra geral, em que o concurso decorre com as regras do concurso e fica... E é colocado quem fica em primeiro lugar do concurso, e portanto digamos que essa é a regra geral para toda a administração pública, e temos aqui uma outra regra, que é a regra adotada para os cargos dirigentes, e portanto da qual a CRESAP é o seu ator principal, em que faz-se todo o processo e chega-se a uma shortlist de 3 pessoas, deixando ao Governo a capacidade discricionária de escolher, dentro desses 3, quem quer. E, portanto, não se pode dizer que esta transparência em termos de concursos é igual em toda a administração pública, porque não é. Há aqui 2 formas de concurso. E eu creio que esta é a primeira questão que inquina o processo. Não há tratamento igualitário em toda a administração pública. Em segundo lugar, queria dizer o seguinte. As motivações para a criação da CRESAP, as motivações deste Governo, foram exatamente, nas palavras do então Ministro... me foge agora o nome? Miguel Relvas. O Ministro Miguel Relvas é quem apresenta, em primeiro lugar, esta grande questão com um selo de transparência e despartidarização. Ou seja, a grande propaganda que se fez quando se criou a CRESAP e quando se instituiu a questão da regra do concurso público, aparentemente igual a todos os outros concursos que já aqui referi, era exatamente, queremos aqui fazer dar uma garantia, fazer um selo de qualidade e, por outro lado também, promover a transparência e a despartidarização. Ora, aqui chegados, e por os dados que temos, a conclusão que podemos tirar, e esta é uma conclusão política, é que estes concursos serviram apenas para a validação da nomeação política. E serviram porque... aquilo que constatamos é que em cerca de 400 concursos existentes, as nomeações são de 75% pessoas conhecidas do PSD e 25% pessoas conhecidas do CDS. E, portanto, eu posso aqui dizer hoje, em termos políticos, que o que aconteceu foi a utilização deste sistema hipoteticamente transparente e despartidarizado, para a validação da nomeação política. Ou seja, o resultado é rigorosamente o mesmo. E aqui eu não estou a dizer que a culpa é da CRESAP. São os factos que nos demonstram isto. Aliás, o Sr. Presidente, em vários momentos e em entrevistas públicas várias, manifestou a sua tristeza e apreensão por este resultado final, que é um facto absolutamente indesmentível. Indo agora às questões que colocou relativamente às alterações à proposta de lei. Eu creio que estas são alterações mal feitas e feitas por quem desconhece completamente o que existe na administração pública. Porque este número 4 do artigo 19, que o Sr. Presidente aqui nos evocou relativamente... A estarem pessoas automaticamente incluídas num concurso, isto perverte todas as regras da transparência. Mas desde quando é que alguém está automaticamente incluída num concurso? Sem a sua vontade sequer. Sem a sua vontade sequer. E, portanto, eu chamo a atenção para quem fez, e não sei, para o gabinete que fez esta alteração, que naturalmente deve ter sido um prestigiado, com certeza, gabinete de advogados, que não está a fazer uma lei que condiga com aquilo que é a realidade aquilo que é a realidade existente, percebe muito pouco de administração pública. Depois, outra questão que levantou, e portanto, e ainda retomando, automaticamente incluídos, depois não nos diz como são excluídos, isto choca com os prazos, não só com os prazos existentes dos 20 dias, como dos 45 dias para o Governo decidir, e portanto está aqui uma embrulhada que dificilmente se pode pôr em prática esta norma. Depois levantou-nos aqui outras questões que têm a ver com CRESAP na administração local e coerência do sistema, como sendo uma das questões que é muito abordada. Eu creio que aqui não é o caminho faz-se caminhando. Aqui é o caminho faz-se respeitando autonomias. E na administração local há autonomias. Quer se queira, quer não. E, portanto, ter-se-ão que mudar essas autonomias se queremos remeter para a administração local este esquema, direi eu. Depois, o Sr. Presidente levantou ainda uma questão muito direcionada ao Bloco de Esquerda e que tem a ver com a dependência da CRESAP como organismo autónomo da Assembleia da República. Eu creio que este organismo é um organismo que deve ter mesmo a tutela do Governo. É criado por ele, naturalmente que a CRESAP presta contas à Assembleia da República, isso faz parte da lei, vem aqui trazer-nos os seus relatórios, mas, na minha perspectiva, é um organismo de características diferentes dos organismos autónomos que fazem parte neste momento e que estão a pensos à Assembleia da República, e por isso mesmo a nossa opinião claríssima de entender que a CRESAP não deve depender da Assembleia da República. E finalizava exatamente como comecei, Sr. Presidente. Há recursos públicos que são gastos e que são gastos com a CRESAP. Obviamente que os recursos públicos são sempre bem gastos, a bem da transparência, a bem da despartidarização, a bem de uma administração pública mais eficaz, com os melhores quadros e tudo isso. Mas o problema, Sr. Presidente, é que aqui chegados, essa circunstância não se verifica na prática. E não se verificando na prática, nós temos as maiores reservas ao atual modelo. E, portanto, entendemos que concurso público, sim, nos termos de todo o concurso público, não tem que haver aqui um concurso público de primeira e um concurso público de segunda, porque isso permite sempre à situação que temos hoje. O membro do Governo, naturalmente, o Ministro Mota Soares, veja só a coincidência, o Ministro Mota Soares só nomeia pessoas do CDS, mas que raio de coincidência! Mas será que no Instituto da Segurança Social não há gente de valor, até do PSD? Veja-se, portanto, está a atual presidente, a atual não, que a partir de ontem é outra, mas a anterior presidente era do CDS, e veja-se só que se fez o concurso e logo calhou no CDS. Eu não tenho tempo para contar a anedota do alentejano, mas de facto é mesmo o que parece. Roubou o porco, não rouba num senhor, caiu-lhe em cima da faca e por isso é que o matou. Foi o porco que caiu em cima da faca. Não é isso, não pode ser. E portanto isto é uma coisa inédita, e que nos remete para exatamente colocar a questão de que não há um selo de qualidade nestes concursos, há exatamente uma validação da nomeação política. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então dar a palavra agora ao Sr. Professor João Bedim para responder às questões, comentar. A palavra é sua, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas intervenções. Bastante, permitam-me, em pertinência, bastante ousadas neste sentido, na medida em que me interpelam bastante. Eu nunca sei se saio daqui mais deprimido, mas enfim, como não estamos aqui propriamente para estados de espírito, vamos ao que importa e respondendo às questões que me foram colocadas. Primeira questão. Há aqui uma questão que despassou as afirmações, eu diria assim, dos três partidos, do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, que é uma taxa de 75%. Em primeiro lugar, eu desconheço essa taxa. A única coisa que eu conheço é um estudo do Jornal de Negócios acerca apenas de 19 concursos que são diretores distritais de Segurança Social, em que desses 19, salvo erro, 12 ou 14, de acordo com o estudo. Agora, pegar nisto e falar que isto é igual ou que isto representa 440 concursos, eu diria assim, estatisticamente, temos aqui um problema teórico. Não sei se estou a fazer entender, não sei quem é que definiu isto como amostra. Eu tenho aqui um problema, estou a ver, ainda tive alguma formação estatística, estou aqui com um problema. Portanto, o dado que eu tenho é este e mais, é uma investigação jornalística, vale o que vale. Eles telefonaram para as pessoas, presumo. Está bem conhecendo, felizmente. Agora, mas atenção, reparai só, há essa questão, numa base de seriedade, eu efetivamente desconheço, o único que eu conheço é efetivamente isto. Digo-vos com toda a franqueza, é efetivamente isto. Clarificado este ponto, vamos então, agora, este ponto era comum, vamos então à questão que foi colocada pela senhora deputada do Partido Socialista, e muito bem colocada, que é a questão da oportunidade. Senhora deputada, eu, francamente, isto é uma questão política, eu não pronuncio sobre ela. Eu sou um relho de um técnico. Eu sou um técnico, passo a expressão. Eu não me pronuncio sobre a questão. Eu não me vou pronunciar se é oportuno ou não é oportuno o governo ou o legislador poder proceder a uma. Eu claramente estaria a exorbitar a minha função, portanto, isso eu não posso dizer. Não sei se estou a fazer entender, tanto não vou pronunciar sobre oportunidade. Não. Do meu ponto de vista, provavelmente por exagero meu, por eu próprio me autolimitar, tenho dificuldade em concretamente emitir esse tipo de parecer. E, portanto, não me vou pronunciar sobre oportunidade. Deixava, porém, aqui um dado que também é comum um pouco, pelo menos ao PS e ao PCP, e tentava responder às duas questões ao mesmo tempo. Peço que me entendam com o que eu vou dizer, só como alguém que está preocupado com este tema, que não tem uma solução essa que não existe desde o século XIX. Eu tenho andado a estudar o organicismo alemão no século XIX, nomeadamente de Lorenz Stein, sobre a relação entre política e administração. Eu tenho estudado os papers de Wilson, foi mais tarde o presidente pacifista na Primeira Guerra Mundial, exatamente sobre a célebre dicotomia entre política e administração. Eu li e sei de cor quase todo o trabalho de White e do Aldo, por exemplo, dos anos 50, do século passado, em que diz que não existe dicotomia nenhuma, existe a relação entre política e administração. Eu diria assim, eu tenho estudado isto. E, portanto, eu tenho uma dificuldade teórica, mas felizmente que o PCP não tem, em dizer que a administração regional, uma administração regional é política e um hospital não é. Felizmente consegue resolver isso teoricamente, eu não consigo estabelecer esse divisor de águas. Não sei se estou a fazer entender. Pode dizer assim, eu administrativamente, eu decido que é assim. Mas do ponto de vista, científico, onde é que eu vou concretamente buscar fundamento, eu francamente não encontro. Repare, os estudos têm sido feitos, por exemplo, ao nível da administração municipal, e mesmo ao nível das administrações centrais em todo o país, e que diz assim, nas políticas públicas, não é tanto aqui relativamente ao recrutamento, mas mais nas políticas públicas, diz assim, no desenho, na implementação e na avaliação, três momentos da política pública, como é que se faz a relação? E por norma o que se diz é que não há uma linha tangencial. Ou seja, no princípio verifica-se que o governo tem um papel mais importante do que a administração no desenho. Na implementação, claramente, a administração tem um papel mais importante do que a política e que na avaliação, novamente, volta outra vez aqui a ver quase que uma, eu diria assim, existe uma predominância da administração, mas a política também está presente.
Isto é o que, do ponto de vista teórico, ainda consigo trazer para aqui. Portanto, eu não consigo encontrar, reparai, independentemente de ser vantajoso ou desvantajoso, eu, fruto do meu background cultural, se eu não tiver uma base teórica para me sustentar, tenho dificuldade em afirmar uma coisa. Portanto, genuinamente vejo essa dificuldade. Eu não consigo separar isso, como os senhores, nem na literatura eu vejo concretamente assim essa facilidade. Agora, naturalmente, pode sempre encontrar um tratado de Tordesilhas. Quer dizer, na altura, o Papa encontrou uma forma, um tratado de Tordesilhas, que dividiu as Américas, tudo bem. Pode-se perguntar qual é o racional. Olha, foi ali, Dom João II foi mais esperto e empurrou um bocadinho a linha um bocadinho mais para o sentido oeste. Está bem, mas no, do ponto de vista científico tenho dificuldade, genuinamente. Ora bem, outra questão, ainda voltando aqui no que for comum, eu respondo, voltando ao Partido Socialista, efetivamente, repare, em princípio o que nós dizemos, e está no site, para dar um parecer, nós somos apenas 8 pessoas com motorista. E nós temos conseguido dar pareceres sem nunca usar o tempo todo que no regulamento lá tem, que são 11 dias úteis. Temos sempre, podem ver, sempre em tempo menor. Portanto, desculpe, nós não podemos ser acusados de agora estar a acelerar por isto ou por aquilo. É tanto assim quanto, por exemplo, e diz muito bem para a ANAC, para o regulador da aviação, efetivamente falta concretamente ainda um parecer de um administrador. Isto é, nós ainda, quando o membro do governo pediu o parecer mais tarde, e consequentemente, como entretanto também o Sr. Ministro da Saúde pediu outros pareceres, quer dizer, nós estamos todos, de facto, a dizer, a trabalhar no encarnado, e esse parecer está à espera. Mas terá de perguntar ao ministro. Não sei se estou a fazer entender. Eu não vou gerir concretamente a prioridade de um membro do governo quando concretamente vai a forma como pede os. O que eu estou a dizer é que o senhor ministro não pediu o parecer em simultâneo. Ok? Está a ver? Não pediu em simultâneo. Não deu luz verde para emitir o parecer, melhor dizendo, atenção nas palavras, Sr. Deputada, só isto, o Sr. Ministro não deu luz verde para emitir o parecer ao mesmo tempo. Para emitir o parecer ao mesmo tempo, assim é que eu estou a ser exato. Eu não estou a dizer em que momento é que o membro do Governo concretamente enviou o processo, não sei se estou a fazer entender. Portanto, está a ver? É que muitas vezes o membro do governo pode dizer assim, olha, eu se calhar vou mudar de opinião e posso eventualmente mandar, posso retirar esse nome e mandar um outro nome. Ou então muitas vezes manda mais do que os nomes necessários para depois, perante os parceiros que tem, ele próprio fazer a escolha. É que não há limitação. Ou seja, estamos aqui perante uma geometria relativamente variável. O que eu lhe disse foi exatamente isso, é preciso. Depois, falou-me concretamente, e bem, no que se refere às últimas, salvo erro, o que estava por portanto, no que se refere à administração local, repare, no que se refere às nossas propostas que ainda não tinham sido completadas, salvo erro, fez referência à administração local. Quando eu fui, e agora também respondo, tendo de responder ao Bloco de Esquerda. Reparei, quem tem colocado o problema, senhoras deputadas? Não somos nós. As autarquias é que nos têm pedido ajuda. E eu tenho dito que não. E, nomeadamente, perguntam quanto é que têm de pagar. É que não tem sido sequer eu a querer. As autarquias, tenho lá vários pedidos de autarquias a pedir ajuda no recrutamento e seleção. Portanto, eu digo assim, quando elas próprias pedem, eu pergunto onde é que está a ofensa dos princípios, onde é que está isso tudo, se calhar eles próprios estão a ofender os princípios, e eu também desconheço, não sei se estou a fazer entender. Há aqui, portanto, eu percebo o problema da coerência, mas, de facto, há casos de autarquias que têm-nos pedido ajuda no recrutamento e seleção, e nós, na altura, pedimos um parecer, enfim, não estávamos vinculados a eles, mas quisemos pedir um parecer à ADGAEP, e a ADGAEP foi da opinião que, efetivamente, nós não nos podíamos pronunciar sobre as autarquias locais e, portanto, não nos pronunciamos.
Quanto a, salvo erro, a questão da senhora deputada tinha a ver também com a questão da avaliação dos resultados. Ou seja, nós achamos importante que depois de alguém ter exercido no atual modelo CRESAP, parece que fica alguma coisa no ar, e os meus colegas, professores universitários, nomeadamente o professor Soriano, que é o catedrático de Direito Administrativo da Complutense de Madrid, uma das questões que sempre me colocou é a seguinte: ó João, e então como é que é a coerência? Vocês depois acompanham a avaliação dessa gente? Não sou eu, as pessoas lá fora colocam aqui um problema, dizem assim, então recrutam, vamos imaginar que até foram capazes de recrutar a pessoa certa para o lugar certo, e depois nunca mais acompanham. Isso não é qualquer coisa que está no ar que precisa de, se calhar, o tal caminho que está em aberto, que precisamos eventualmente de melhorar. Portanto, muitas das questões que estou aqui a colocar nem são, eu diria assim, são questões que foram provocadas por outrem. Portanto, é essa questão que eu gostava de... Eu pedi à senhora deputada se eventualmente eu passei alguma das questões que não tenha respondido, o favor está. Então, nesse caso, eu passava, portanto, pelo lado do Partido Social Democrata, eu só tenho a agradecer, portanto, tudo o que foi dito, e queria concretamente, reunia a questão, portanto, a intervenção do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social, para dizer o seguinte: nunca o Governo me pressionou, que isto fique claro. Deixa-me dizer-vos assim, o júri pode-se enganar. Eu muitas vezes já me enganei e vou-me continuar a enganar. Uma coisa que eu sei é reconhecer o erro e aprender com o erro. Agora, pressões, nunca concretamente eu tive de nenhum membro do Governo, nem eu aceitaria. Eu não me conhecer. Portanto, nunca posso, já declarei aqui várias vezes e volto a declarar. Eu bem sei que as pessoas podem não acreditar, mas eu também não sei o que é que posso dizer mais. Se, no sentido de dizer assim, senhor professor, olhe que concretamente era necessário, estão concretamente os planos operacionais e no ar, e era necessário ver se conseguimos dar prioridade àquele concurso para a Agência do Desenvolvimento e da Coesão, é normal, coitado, percebe-se que há ali um problema, que é preciso designar concretamente os... E então eu vejo... Se é possível, efetivamente, dar, uma vez que não estamos obrigados àquele princípio do juiz natural no tribunal, não é verdade, possa eventualmente, desde que haja disponibilidade do júri, do ponto de vista da celeridade do processo, avançar mais num lado ou menos no outro lado. Mas eu diria assim, o que me tem sido pedido é apenas relativamente à urgência do processo. Quanta pressão há, bigocia, nunca. E mais, eu digo-vos uma coisa, senhores deputados, se eu soubesse que algum membro do júri tivesse recebido ou tivesse pedido orientações ao membro do Governo, eu seria o primeiro a vir falar com o Presidente desta Comissão e a denunciar. E o próprio, nos processos de socialização dos novos peritos e dos novos juízes não permanentes, eu disse isto a todos, que eu denunciaria. Todos sabem que eu denuncio, e que ninguém tenha dúvida de que eu denuncio. É isto que eu digo concretamente aos 40 peritos e aos 20 e tais advogados não permanentes. Eu diria assim, estamos naquele ponto, ou acredito na minha palavra, também não posso fazer mais do que isto, que dar a minha palavra, e até mais, dar sobre palavra de honra, que eu nunca fui pressionado por ninguém, nem admitiria se ele. Por outro lado, deixem-me só acrescentar o seguinte, dos comentários que eu vejo na comunicação social e mesmo daqueles que eu vejo sobre, tenho dito isto publicamente, sobre a segurança social, eu não vi em caso algum alguém pôr em causa a competência técnica daqueles que foram, o que significa que nós pelo menos algum crime fizemos. É que repare, havia outros, senhora deputada, há dois casos em que as pessoas que estavam nos lugares não foram na shortlist. Mas nesse pequeno grupo há dois casos.
Portanto, se fosse pura e simplesmente pela vontade de um membro do Governo, isto não teria acontecido. Eu diria assim, se não fosse a CRESAP, essas duas pessoas lá estavam e outras com mais competência não estariam. Vale o que vale, mas eu posso dizer assim, isto é verdadeiro. Ah, pergunta à senhora deputada do Partido Comunista, e bem, quanto é que custaria, exatamente, no caso concreto, zero. Se o próximo governo, que se tomar posse concretamente em dezembro, repare, é zero, e vou-lhe dizer porquê, é que qualquer cessação da Comissão de Serviço, qualquer cessação da Comissão de Serviço baseada concretamente na reorganização da unidade orgânica, está a ver, qualquer governo tome posse, se não tiverem decorridos pelo menos um ano, a pessoa não tem direito a indemnização nenhuma. Portanto, é zero. É zero. Todos estes estão para ser nomeados. Se o novo governo de uma nova orientação política surgir, é zero. Mas eu digo assim, já há quantos erros cometeram por aí com tantas afirmações. Mas agora deixe-me dizer o seguinte, não há bela sem senão. Isto tem um senão. É que o concurso é aberto ao exterior. Uma pessoa que abandonou a empresa e que venha concretamente ocupar o cargo é posto na rua e nenhuma indemnização tem. Não há bela sem senão, temos de ver o problema no seu todo. É uma boa oportunidade, uma vez que isto não estava concretamente contemplado, que se veja concretamente esta questão. É que hoje o concurso para a Direção Superior na Administração Pública está aberto ao exterior. Eu tenho tido cerca de 20 a 25% dos nossos candidatos têm origem que não é a Administração Pública. Também cerca de 20 a 25%, e na mesma taxa se encontra pessoas, pelo menos na última vez que nós fizemos as contas, na shortlist, não significa que depois tenham, por exemplo, eu estou a ver um, que por uma direção-geral, a administração, que a pessoa veio do exterior, a Direção-Geral das Atividades Económicas, por exemplo, foi dos nossos primeiros concursos e veio diretamente do exterior. Felizmente que esse senhor já passou mais do que um ano, não sei se estou a fazer entender, porque se fosse agora designado, ele ia para a rua e não tinha nada. Depois, o diploma tem lá, faz as contas, agora em concreto, depois depende dos anos que faltam, etc. Existe uma certa contabilidade que está prevista no diploma. Mas no caso concreto, como em todos estes, repare, se o novo governo que tome posse em dezembro, todos aqueles que foram designados depois de dezembro do ano passado, e foram muitos, o custo é zero. Ok? O custo é zero. Ah, quanto à questão que também foi colocada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, colocou bem a questão do selo de qualidade. Foi eu concretamente que essa expressão é minha, portanto não cola outro, não, foi mesmo minha, porque eu estou convencido disso. Eu já sei que houve um jornal que até concretamente fez graça sobre isto, mas eu insisto, é assim, eu estou convencido. Mas também dir-vos-ei o seguinte, no final do meu mandato, com a mesma alegria com que entrei nesta casa, eu diria assim, acreditando no projeto, se eu chegar à conclusão que aquilo não foi um selo de qualidade ou foi um selo diferente, eu dir-lo-ei no último dia em que vier a esta Assembleia, juro-lhe que direi. Agora, eu estou convencido neste momento ainda que nós estamos a contribuir. É assim, a forma como eu vejo não é a forma confuciana, não é tudo ou nada, não é sim ou não, ok? É um caminho. Numa cultura do Sul, como eu digo, num país que é o país do azeite, que é diferente do país da manteiga, em que na zona do azeite o que impera é a cunha. No país concretamente da manteiga é o mérito. Não é fácil, nem de um dia para o outro, que se impõe concretamente esta mudança cultural. Portanto, este é um caminho que se vai percorrendo, eu diria assim, em que o mérito é estrela polar, eu se calhar nunca o atingirei, porque a estrela polar também não existe para ser atingida, mas nem por isso deixa de ter uma função, que é orientar-me. É nessa forma, é a forma como eu encaro isto. Pode ser que esteja enganado, mas se eu estiver enganado, com a mesma humildade virei cá confessar o meu pecado. Posso-vos garantir. Eu venho cá confessar e dizer enganei-me por isto e por isto. Desculpem, o problema do pecado, está a ver o Sr. Deputado, aqui é uma metáfora.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu não vejo nenhum pedido de uso de segunda ronda. Tínhamos admitido que pudesse existir a título facultativo. Parece que se confirma esta minha observação. E, portanto, agradeço ao professor João Bedim e aos seus colaboradores da CRESAP a presença aqui. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Voltamos amanhã a este tema com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública.